E estamos aqui em mais uma noite feliz. Já passou a noite de Natal, mas não deixa de ser feliz. No Bill e Ted Podcast, junto com Márcio Finotti,
Diego Ribeiro.
E estamos aqui para mais uma noite para falar com vocês, população do YouTube, do Spotify, do Deezer e de outras plataformas que a gente vai estar.
A gente vai tentar falar de uma forma abrangente de vários assuntos, que é uma retrospectiva. O nosso parceiro Joe tá nos bastidores aí.
Salve, galera!
Aí, aí tá grande salvado. William também.
Salve aí, galera!
Aí sim!
Os meninos do Esparta.
Raul!
Raul, é isso aí!
Raul!
Espartanos!
Raul!
Profissão!
Raul!
Então assim, vamos aproveitar esse momento aqui, que já tá chegando o fim do ano, a retrospectiva. Podcast nosso aí, vamos lá?
Isso aí, Bill e Ted, vamos lá.
Ô Joe,
o Joe vai estar lendo as notícias pra nós aí.
Lança uma aí.
Pode ser aquela?
Pode ser aquela. Qual que é aquela?
Pandemia?
Pandemia? Vamos falar disso mais pro final? Deixa mais pro final.
Então, vamos falar então sobre... É. Vamos falar sobre os protestos que aconteceram depois que o George Floyd morreu.
Boa.
Black George Lives.
Eu falei George Floyd.
Vidas negras importam.
É isso aí.
Como é que a galera lá se chama? Black, o que que é?
Black Lives Matter. Matter.
O que que é matter?
É importam.
Importam, cara.
Ou querem dizer alguma coisa.
Tem uma música do Metallica que tem matter.
Tem uma música do Akon que fala assim... Nobody gonna see
that you care. O cara lançou o Akon.
Mano, mas falando assim, ó. O que aconteceu com o George Floyd foi uma fatalidade, independente da raça, do credo, foi uma fatalidade, isso todo mundo acho que pode afirmar.
Sim, com certeza.
Mas querendo ou não, foi os 20 centavos lá que foram a gota d'água para um movimento muito forte começar. Sobre essa questão do racismo, né? Que já é histórico, né? Pode-se falar assim.
O mais importante de abordar isso aí, cara, é o seguinte. A fúria do povo que tava meio que parado, pensativo, sabe? Às vezes as pessoas precisam só de um pinguinho de água pro copo
transbordar,
cara.
Sim.
Isso que é louco de ver, cara. Você vê que movimentação destruíram... prédios, mercados, tacaram fogo em várias coisas, assaltaram, machucaram populações que nem tinha a ver com o assunto, cara.
E o que eu
só porque eram brancos, eu não tô defendendo negros e brancos, eu também nem gosto de falar de cores, porque isso aí pra mim não vira, mano.
É uma questão mais assim, tipo, vamos chamar a atenção, eu acredito que sim, precisa ser chamada a atenção, porque, cara, como que... O cara tava falando, cara, eu não consigo respirar, eu não tô conseguindo respirar, você quer me prender? Prende, mas eu não tô conseguindo respirar. O direito de, tipo assim, de todo ser humano é o direito à vida.
Sim.
Entendeu? Por mais que a pessoa seja, por exemplo assim, é muito difícil, é que a gente sempre se coloca no lugar da vítima. Por exemplo assim, se alguém me roubar, eu quero que o bandido se lasque.
Sim.
Se alguém estuprar alguém que eu conheço, eu quero que o bandido se lasque. Só que assim, nossa, é muito difícil, cara, você pensar por outro lado.
Mas você viu que assim, teve uma reação dele mesmo, né? Do. Como é que é o nome?
George Floyd.
O George Floyd.
Pink Floyd.
Isso, Então, teve uma reação, tipo assim, ele se recusou a ser preso. Ele se recusou, de todas as formas. Ele tentou se desvencilhar todas as vezes que os guardas tentaram pegar ele. Não estou dizendo aqui que ele merecia isso. Não estou dizendo isso. Não quero dizer isso. Porque ninguém merece passar por aquilo que passou. A família inteira vendo o que está acontecendo, cara. Dentro do carro, assistindo o pai ou o marido sendo assassinado ali friamente, entendeu? E até porque ninguém sabia o que estava acontecendo na hora. Foi tudo muito rápido. Então assim, meu irmão, vidas importam. É isso. Eu não tô falando de qualquer outra vida, eu tô falando qualquer vida importa.
Sim.
Entendeu? Tanto é que teve também o caso no mesmo local ali, de pessoas atacarem só porque eram de cores diferentes, tipo assim, sou de raça diferente, atacou um senhor, um idoso, atravessando a rua, numa tijolada, cara. O cara caiu duro. Merecia isso também? Não merecia.
Eu acredito que assim, quando a gente parte do... Eu acredito nisso, que todas as vidas importam, mas quando vidas estão sendo invisibilizadas, quando, por exemplo, assim, porque é muito difícil, mas porque é estrutural isso, cara. É uma coisa que, tipo assim, a gente não
tá vê... enraizado isso.
Tá enraizado. Então, quando tem até uma teoria sociológica que quando uma mola tá muito apertada pra um lado, quando você solta, ela vai expandir.
Sim.
Entendeu? Então, essa expansão pode ser prejudicial para outras pessoas. Então, pode cair na cabeça de um senhor que está atravessando a rua, pode cair em qualquer outro lugar. É, todas as vidas importam, sim, mas quando elas estão sendo visibilizadas. A minha vida importa, a sua vida importa. Só que como que nós podemos, sabe, entrar nesse assunto sem falar assim, ó, realmente nós não estamos enxergando essas pessoas. Entendeu?
Então, mas assim, ó, vou partir para o outro lado, certo?
Sim, claro.
Vamos dizer assim, ó.
Nada que nós estamos falando aqui é verdade, tá? Só para deixar isso claro de novo.
São opiniões, nem sempre são verdades ou nem sempre são 100% coerentes. Vamos dizer assim, ó, eu sou pobre.
Sim. Eu também.
Você tá concordando comigo? Eu sou pobre.
Sim. Sim.
É verdade. Você é muito pobre.
Você é pobre.
Ok. Ando de chinelo todos os dias. Vou trabalhar de chinelo. Então, assim, se eu sou um cara pobre, cara, me dá direito de atacar qualquer pessoa que se deu bem na vida, por trabalho ou por oportunidade que teve, ou de repente foi, sim. Um cara que mereceu, porque batalhou tudo que ele batalhou, ele conquistou tal. Ele é rico, bem sucedido, não precisa de nada. Não tem ninguém que vai falar assim, ó, ah, você não pode comprar tal coisa. Ele pode. Eu vou atacar esse cara?
Não, então...
Eu me defendo nessa tese que porque ele tem algo que eu não tenho, ou porque ele é algo que eu não sou, eu posso fazer isso.
Mas até um caso assim, ó, por exemplo, igual eu falei...
Você acha justo isso?
Não, igual a questão da mola, entendeu? Ah, por exemplo, o Whindersson Nunes é um exemplo claro da internet que... O cara é milionário hoje.
Meu casal.
Ele não tinha dente legal igual ele tem, ele não tinha um avião igual ele tem. Ele era pobre de maré. Igual nós estamos gravando aqui agora no nosso podcast, entendeu? Ele gravava lá no quartinho dele lá com uma câmera furreca, não sei o que tem... E ele era essa parte da mola espremida. Quando ele atingiu um sucesso, essa mola expandiu. Agora ele mede esforço pra alguma coisa. Ele, tipo assim, ele vai pensar, nossa, preciso comprar um pão hoje. Ele não vai pensar nisso. Ele só expandiu a mola e, tipo assim, aquela questão de pobreza não existe mais pra ele. É igual a questão quando eu falo assim, as pessoas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um racismo muito mais pesado do que aqui no Brasil. Muito, muito, muito mais. O Brasil já é pesado, lá é pior. Entendeu?
Mas em ambas as partes.
Como assim?
Porque dependendo do bairro que você entrar...
Sim, por quê? Por causa da segregação.
Isso.
Da segregação, por exemplo, assim...
Você não é benquisto por causa da sua pele.
Sim, os negros foram tão oprimidos lá no começo da história dos Estados Unidos. Tanto é que a polícia americana foi criada quando a escravidão acabou. Pra quê? Pra proteger os senhores dos negros que não tinham nada. Que viviam à margem da sociedade, entendeu? Então, lá, é tipo assim, a polícia foi criada pra defender os brancos dos negros.
Diego Ribeiro, conhecimento.
Entendeu? Então, tipo, a história da população negra dos Estados Unidos é bem pesada. Por isso que quando um branco entra lá no Brooklyn, por exemplo, eles vão falar, o que você tá fazendo aqui? Você anda daqui? Aqui é só os caras que andam, mano. Você não pode entrar aqui, não. Por quê? Porque é um negócio histórico deles, que eles... Quando nossa mãe ensina assim, ó, olha dos dois lados da rua pra atravessar, porque pode vir um carro e pode te machucar. Os caras foram ensinados assim, ó, olha muito bem pro seu lado e pode vir um branco te machucar também. Então é uma coisa histórica, um ensinamento de pai pra filho, e assim foi.
É muito pesado.
É pesado, você tá entendendo?
Então, tipo, eu fiquei até assim...
É muito pesada a história do Black Lives Matter, porque assim, é uma mola que sempre foi oprimida e quando explode. Lembrando, todo extremismo não é bom. Então acho que a conversa pode do George
Floyd. Em tudo, né, cara?
Em tudo. Não vai tomar muita água, que senão você vai se ferrar. Não vai tomar muita cerveja, senão sou expert.
Não vai ouvir muito de avanço, não pode dar merda.
É, isso aí.
Alguém pode não entender o que você quer falar.
É, isso aí.
Não sei o que eu tô falando.
E acabou de novo. Não? Tá top? Nossa, é isso aí, galera.
Deu uma desfocada aqui, mesmo.
Bill e Ted Podcast, que até acendeu a luzinha de novo aqui. Vamos pra próxima notícia?
Vamos pra próxima notícia. Falar sobre pandemia agora?
Não, quem foi a pandemia de nós? Pô, aqui não, cara. Pode ser a próxima notícia.
Você quer falar sobre... Não, você viu, a morte do Maradona?
Viu? Não, vamos falar um pedacinho de Maradona, quer falar?
É, vamos falar sobre Maradona.
Então, vamos falar de Maradona, então?
Vamos.
Você entende futebol, né?
Eu não entendo nada. A única coisa que eu tenho em comum com Maradona é o nome, porque, tipo assim, minha mãe conta que tava no hospital, na Copa de 94, pra ter eu. Aí o cara
fez... Seu nome é Maradona?
Não, de...
Armando.
Aí o cara fez um gol e, tipo, Diego, não sei o que tem. Aí minha mãe falou, vai ser Diego. Aí eu só tenho isso em comum com o cara.
Caramba.
Fora que eu jogo bem a peça. Os comentários.
Ainda bem que não foi o Garrincha, hein?
Nossa,
se tivesse, imagina.
Eu tenho dó das crianças que vai nascer agora com o nome de Neymar.
Já nasceram.
Não.
Vários.
Judiação.
Neymar foi embora, né? Neymar tá na Europa, né?
Neymar
vai
Paris.
Fazer uma festa pra 500 pessoas. Não sei se
vocês viram isso aí.
Mas nós podemos deixar isso de lado um pouquinho.
Menino Ney.
É. Não, mas legal falar sobre isso. Tipo assim, os nomes, né, cara? O meu nome veio de jogador de futebol.
Márcio.
Em 1984, um jogador que era do Santos. E o meu pai, fanático por futebol, cara. Meu pai é aquele que puxava o sofá pra ir na frente da televisão. Ele fazia assim, ó. Vai, joga, não sei o quê, toca a bola. Porra, cara. E você via aquela cena assim. Eu nem gosto de futebol hoje por causa disso, sabe? Mas assim, ele escolheu o meu nome porque o nome do cara era Márcio, cara.
Caralho.
O cara fez o gol, ganharam o título e tal, e quando eu nasci, eu levei o nome de Márcio. Gosta desse nome? Não gosta. Mas assim, é o que tá tendo, cara.
É o que tá tendo. E ainda mais vocês não viram o Márcio nadando ainda, é um eterno peixe. É piada,
nossa, velho!
Meu Deus do céu!
Essa foi minha ideia.
Desculpa, pessoa, personas, esse que eu tô falando
de Diego Maradona. Eu nem gosto de peixe.
Mas o Diego Maradona teve uma boa carreira.
Nossa!
Não, falei.
Que sacada foi essa, velho?
Diego Maradona.
Várias, né?
Diego Maradona jogou muito bem, teve uma vida estranha aí, em rolos e barrancos, mas morreu. Próximo assunto.
Caramba, sintetizando cara, tudo, ele morreu.
Vamos falar então sobre... Isso aqui acho que foge.
Teve La Casa de Papel esse ano? Não teve, né?
Teve La Casa de Papel, sim.
Teve aqui
mas
perto.
Mas não morreu.
Aqui, não, teve aqui
Nossa,
perto.
Teve na vida real, né?
Teve na vida real.
Verdade, duas vezes ainda, hein?
Duas vezes.
Criciúma, uma em Criciúma, eu acho, vou ver aqui.
Criciúma, os caras usaram lança-chama, não, foguete, é isso?
Lança-foguete. Os caras fizeram refém, os pedestres.
Mano, se eu tivesse lá, eu ia ter conseguido um 5 mil na rua.
Bazuca, que fala?
É, bazucão.
O Rambo usava, né, mano? O Rambo usava uma flecha com uma ponteira de bomba.
Nossa, isso
é louco, né, cara? Por que usar?
Você lembra
o bazuca é fácil, quero ver usar uma lança.
Você lembra que o Rambo apertava a garganta dos caras assim, arrancava na unha, velho?
Cara, eu não lembro, mano. Eu não lembro. Eu lembro que ele pegava o microfone e fazia assim. Tá chovendo aí.
Aqui tá repanguelejando.
Quem não vê esse meme, cara?
E ó. Ah, em vez de falar de pandemia, esse ano teve muito meme bom, né?
Nossa, demais, cara.
Nossa, cara, na moral, minha noiva entra no meu Facebook e ela fala, nossa, o Facebook é muito mais legal que o meu porque eu só sigo meme, cara.
É melhor, cara.
É muito mais da hora meme.
Por que falar de amor?
E aí, qual vai ser? Cara, é o seguinte, o amor...
É uma dor.
Minha mãe fala que o amor é uma flor roxa que nasce nos corações dos trouxas.
Sua mãe não sabe de nada.
Minha mãe teve eu, viado. Eu
louco. Que bosta. Dá pra ser melhor?
Não.
Não, fala melhor as frases aí.
E não, mas vamos falar sério. Voltando ao assunto aí, que o Maradona morreu, teve Criciúma também. Cara, Criciúma não tem muito assunto.
Tá falando de meme, voltou pro Maradona.
É, tem outro aqui, ó.
Falar da carreira dele de novo.
O que vocês acham dessa notícia de setembro? que o Facebook foi acusado de espionar usuários pela câmera frontal.
E aí, Marcião, qual vai ser?
Concordo, Márcio.
Posso mostrar como que o Márcio enxerga as pessoas? O Márcio não, o... como chama?
O John.
Não.
Zuckerberg.
Como que é o nome dele?
Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Eu tava Márcio Zuckerberg na minha cabeça. Sabe o que eu vou mostrar?
O Márcio.
Foi o Márcio. Foi o Márcio. Foi o Márcio. Tá cagando? Hã?
Tá cagando aí?
Na moral, por que, que o Mark Zuckerberg vai querer enxergar nós, mano? Porque, tipo assim, ó, você tá sentadão com seu sofá lá.
O cara é dono do algoritmo.
Mas ele pode ver tudo, mano. Ele vê e escuta, ele é como Deus.
Então, ele não, é Deus. Não, ele não é onisciente assim dessa forma.
Mas
assim,
ele,
não.
É lógico que
o
é,
o Android
é. Não, o Facebook.
O iPhone nem chega aos pés do Android. Você sabe?
Não, quantidade dele, eu acho que não. Ainda, eu acho que não. Agora nós
o
temos.
O sistema operacional do
celular. Outras, nós temos outra divisão nessa
é
mesa. O cara é iPhone, o cara é iOS e eu sou Android.
Não sou iOS.
Você é, cara.
My name is Mars. Ok, vamos lá então. Eu sou
Mars,
iOS.
Mars
do eu sou Santos. Steve Jobs, vai.
Steve Jobs morreu, vamos começar por aí, né?
My name is Steve
Jobs.
Eu Jobs,
nossa,
todo dia. Tô sempre jobando.
Jobs every day.
I work every day, ok?
É, não. Doa no
mas posso falar um negócio pra você? Você realmente acredita?
Não.
Não, porque você sabe assim, ó.
Da espionagem? A gente vai entrar nesse assunto, né?
Vamos,
olha, foi só brincadeira, gente. Agora isso é sério. Eu sou iOS, velho.
Você acredita mesmo que o Mark pode olhar o que você tá fazendo agora?
Claro, assim como o Google.
É.
Tome.
Não, mas eu não tô questionando.
Você sabia que a Net usa o Wi-Fi que ela fornece usando o seu Wi-Fi pra fornecer pra galera?
Ela usa você o meu sabia? Wi-Fi pra fornecer. Ainda bem que eu não uso o Net, né?
Você sabia que pra fazer aquela... Como é que se fala, cara? Quando você vai juntar informações, você fazer um rastreamento da localização de uma pessoa...
A triangulação.
A triangulação, isso.
E isso eu sabia.
Pra fazer a triangulação... Pera aí. te amo. Pra fazer a triangulação da localização sua, ela utiliza o seu Wi-Fi, cara.
Eu acredito... Você acredita que, tipo assim, ó...
Então, todo mundo sabe onde você tá, passa pelas casas das pessoas...
Mas você acredita...
Ô, Diego passou aqui.
Você acredita na Área 51?
Ah, não, você vai falar um negócio muito delicado, cara. Faz parte da minha vida isso, cara.
Acredito, não falei? Cara. O Márcio acredita em óbvio.
Eu acredito.
Mas, por exemplo, assim, ó...
O Egito também foi visitado, mano. Os caras sabem tudo lá na época, muito longínqua, velho.
Não, mas você acha que
tem
é
uma... não ter sido uma visita,
mas você acha que a humanidade já não sabia de coisas antes?
Tudo burro, cara.
Não, lógico que não, Márcio. Você acha que só o pessoal de hoje sabe as coisas?
Só a parte do Egito que evoluiu, o restante...
Não, mas o Egito, mano, sabe que ele tinha acesso? Ele tinha acesso à Biblioteca de Alexandria.
Wi-Fi.
Também? Não, mas por exemplo assim,
tem
um negócio que os caras falam, que tipo assim, a Biblioteca de Alexandria foi queimada segundo Napoleão, Bonaparte, é isso? Quem queimou Alexandria?
Não, isso foi bem antes da Napoleão, mano, mas não sei não.
Acho que foi o Mark Zuckerberg.
Na época do Alexandre o Grande, sei lá. Foi algum Babilônio, filho da puta.
Pra poder tirar o conhecimento do povo.
Pra tirar o conhecimento do povo, mano.
Pra poder dificultar o povo de poder crescer.
É, por exemplo, sim, tem historiador que fala que se a Alexandria ainda fosse existente, nossa tecnologia já tava lá na frente, mano.
Cara, porque assim,
na época,
porra, cara, pra gente fazer... Pra gente ter acesso a uma bateria, uma pilha, a gente chega no mercado, vai lá e compra.
Sim.
Certo? Meu, os caras tinham jarros, vasos, né? Vasos carregados de... Pensa merda aí.
Vasos carregados de cocô.
É. No Egito, cara, foi comprovado que alguns vasos continham substâncias que produziam energia.
Caraca.
Energia.
Caraca.
Então assim, porra, como que os caras conseguem? Naquela época, ter uma informação tão vasta e ao mesmo tempo poucos recursos e fazer tudo que podia fazer. Como que eles sabiam que o ouro era condutor?
Bom, mas eu acho que igual hoje, que nós ficamos teste e erro e teste.
Eu sei, mas eles registravam isso, né?
Então,
tudo era registrado. Cara.
É, eu acredito que, tipo assim.
Você não tava falando, né?
Nós tava falando do Mark Zuckerberg, mano.
Ah, tá. Então, pera aí, vamos só devagar sobre isso. Cara, você sabia que o primeiro celular da Android continha nela uma imagem mostrando zumbis nela? Você chegou a ver essa imagem?
Eu lembro. Você apertava várias vezes no
gingerbread.
É.
Biscoitinho.
Sabe por quê? Porque hoje não somos todos zumbis.
A intenção desde o começo. Dominação.
Dominação.
Hoje a pessoa acorda, o que que ela faz? Primeira coisa.
Primeira coisa é desligar o despertador. Eu abro o olho.
Pode ser também, uma hipótese. Mas acho que antes dela despertar, ela fala assim, nossa, deixa eu ver as minhas mensagens.
Sim, deixa eu ver a mensagem. Depois de rede social, tal, essas coisas. É, então, hoje nós vivemos nessa questão do Zuckerberg, independente se ele entra na internet ou não para fiscalizar as pessoas, nós já estamos nos expondo a isso.
Sim, com certeza.
Se nós queremos ser observado ou não, nós já estamos. São poucas pessoas que têm rede social, WhatsApp, porque o WhatsApp é do Facebook, Facebook é do Facebook, Instagram é do Facebook, Messenger é do Facebook. Então, tipo assim, nós já estamos nos expondo a isso. Querendo ou não, nós já somos massa de manobra.
Porque... E qual seria a outra tecnologia que está faltando? De rede social?
Snapchat? É no Instagram também, Snapchat?
Na verdade, o Snapchat, ele tentou vender, né?
Uhum. Ele tentou comprar, né? Ele não conseguiu.
Não, ele tentou vender uma ideia.
O Instagram, na verdade, na época, antes do Mark Zuckerberg comprar o Instagram, eu acho que ele tentou comprar o Snapchat. Snapchat fez com o doce.
E aí ele fez o Stories.
E aí lançou o Stories.
Aí ele criou o Stories. Olha que coisa.
Aí já era, mano.
Já era o Snapchat.
O TikTok, o que o TikTok é? Really? Reels?
Fica o time espião.
Aí o Instagram...
Instagram fez o quê?
Fez o Reels.
E tá mandando todos os caras lá que tem influência, os influencers, né? Fazer o quê? Reels.
Por isso que nós vamos ter um TikTok aqui do...
Agora.
Do Bill e Ted.
Vamos fazer agora? Não. Mas vai ter que fazer bobeira no TikTok ou não? Pode
não,
ser uma coisa
só,
séria.
Só dancinho.
Eu só vejo besteira, mano.
Só dancinho.
Funk não.
Acabamos com esse assunto aqui.
Não sei dançar funk.
Acabamos com esse assunto aqui. Próximo assunto.
Nosso...
Esse é legal, hein?
Billy Ted pode
ir. Em outubro, a NASA disse que tem intenção de voltar com missões tripuladas. Dessa vez pra Marte, até 2026, e voltar pra Lua em 2024.
Esse assunto eu gosto, hein?
Comissões?
O John acabou, pra quem não ouviu o que o John falou, o John acabou de falar que a NASA tá tendo intenção de
Missão tripulada.
Ter novas missões tripuladas pra Marte?
Uma missão tripulada pra Marte, mas antes eles querem lançar outra missão tripulada pra Lua.
Eles querem lançar uma missão tripulada pra Marte, mas antes disso uma pra Lua.
Eles querem mandar pessoas,
pra Marte.
Sim.
Porque até então só mandaram robôs.
Já mandaram alguma estrutura pra lá?
Se você fosse o primeiro marciano, você ia chamar Marte Finotti.
Martinho Finotti.
Marte Finotti.
Ah, meu nome vem de Marte, cara.
Os caras
é.
Marte Finotti.
Você pega no dicionário, meu nome é Vindo de Marte.
Caraca.
Tome.
Nossa. Então, pra quem que vai voltar pra lá se você já veio?
Ah, de repente a gente quer visitar.
Não, mas falando.
Mas com essa pandemia tá foda.
Mas falando assunto sério.
Se eu for de máscara lá, eu vou.
Você viu que isso aí? Os caras vão durar moral.
O respirador é assim, ó.
Os caras vão demorar uns 8 meses pra chegar lá.
Passar
álcool em gel.
Lá nem tem, mano. Se você passar álcool em gel, você pega fogo.
Os caras vão levar o corona pra Marte.
Não, mentira. Nós vamos chamar um cara aqui que sabe disso aí. O Anderson.
Anderson Vicente.
Ele é mestre em física e tal. E ele vai explicar umas coisas dessas.
Será que é possível? Mas porque a gente vê em filmes, né, cara? Eu acho que a realidade imita
a
arte, né? Como que fala?
Vou fazer uma crítica cirúrgica aqui, uma crítica social.
A vida imitar.
Em vez de gastar grana com isso, por que nós não alimentamos nossas bocas pra cá? Poxa, falei isso aí fora.
Então, sabe por que eu penso que o povo quer dar uma fugidinha assim?
Publicidade. O jeito é dar uma fugidinha com você.
Publicidade, mano.
Teló, 2010.
Publicidade. Por que você acha que existe o futebol? Por que o futebol é forte no Brasil?
Porque é o momento do brasileiro falar assim, foda-se o resto, vou aqui sentar e assistir
massa de manobra.
Assistir 22 caras correr atrás de uma bola.
Massa de manobra, ok. O povo precisa
de manobra.
Distração.
Circo. Pão e circo.
Sim, é por isso que tinha as guerras, né? Os gladiadores, né? Isso. Essa foi sempre a intenção, né, cara? Isso.
Entreter o povo pro povo falar assim: o governo tá ruim, tá faltando. Ah, mas tá tudo bem.
Tem gente se matando lá, a gente tá gostando disso.
É, isso aí, entendeu?
Tá tão bonito ali, ó.
Mas você acha mesmo que, por exemplo, assim, ó, pra o que se aplica na nossa vida hoje com essa visita pra Lua e essa visita pra Marte? Porque a primeira visita pra Lua não foi científica. Foi da Guerra Fria, foi uma corrida espacial, quem chegava primeiro na Lua.
Foi comprovativa, né? Tipo, estou comprovando que eu posso chegar na Lua.
É, foi os Estados Unidos versus a União Soviética.
Sim.
É, eu ia se der pra pôr a música.
Põe na edição, né? Põe a estrelinha comunista.
Entendeu? Não, mas falando sério.
Cruz.
Os caras. A primeira corrida espacial foi essa. A chegada na Lua. Quem chegar primeiro é o mais foda. O socialismo ou o capitalismo nos Estados Unidos. Entendeu? Só que agora, se nós formos andar de novo, eu acho que vai ser um negócio mais científico, né?
Sim. Então, cara, mas vamos falar assim. O que você pode extrair de um, vamos dizer assim, um satélite, né? Que é lá, a Lua é um satélite. Mas, aparentemente, é um mini planeta. Vamos dizer assim, é um satélite, sim, mas é um mini planeta, uhum. Ali, uma coisinha bem pequena, mas é, pra gente é gigantesco. O que, que você vai extrair de um negócio morto daquele?
Eu vou falar pra você agora, eu dei uma lida dessa. Água. Os caras...
Mais do que a gente já tem, extrair água, o Joe falou extrair água de lá.
Extrair água.
É, isso os Emirados Árabes já faz do mar, né, eles dessalinam a água e...
Muito bom isso,
então, cara. Vamos gastar água mesmo, tô nem aí com o planeta. A Lua, mano, ela recebe muita radiação solar direta. Blá 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 blá. Não tem como fala? O negócio magnético?
Ela não tem uma atmosfera.
Ela não tem atmosfera. Ela não tem o campo magnético que a Terra tem.
Camada de ozônio, né?
Isso, então o raio solar chega direto nela.
Atmosfera, né?
E não é ioniza, mas ele deixa uma partícula do Sol lá radiada. E se os caras conseguirem trazer esse material radiado para a Terra sem perder.
Vai explodir a Terra.
Nós conseguimos gerar energia para uma cidade, tipo assim, coisa de meses, usando só a energia dessa partícula.
Você está querendo dizer, então, que ele armazena a energia do Sol?
Armazena. É uma radiação, é uma pilha. Isso. É um material.
Igual um núcleo radioativo.
Isso. Nós estamos falando aqui, ó, não é certeza do que e tal, mas existe isso. Legal. Próximo assunto, vai. Marte é só pra lançar uma galera lá pra morrer lá mesmo e nunca mais voltar.
Sim.
Porque não tem como voltar.
Ah, imagina dar um vento lá. Acaba tudo.
Próximo assunto é um pouco mais recente. Aconteceu em dezembro. 3 semanas de apagão no Amapá.
Uou, isso foi do...
Fez pá. No Amapá fez
com
pá. Tum. Disjuntor. Queimou o disjuntor?
Não, mas vamos fazer uma crítica social de novo. Eu sou um critiqueiro social aqui, tô nem aí.
Mas não foi bom, assim, ter esse
apagão. É louco, mano.
Cara, economizou energia de hidrelétrica.
Mas e a geladeira da galera?
Meu irmão, comeram tudo. Tinha 2 pedaços de carne só, velho.
Nossa, mas... E os dinossauros, mano? Os caras não param, mentira.
Dinossauro tá aí, as lagartixas subindo e
descendo. Não, mas falando sério mesmo, imagina.
São transparentes.
Imagina nós ficar aqui, tipo, quantos dias ficava?
22 dias.
22 dias sem energia, mano.
Ah, não sabia que era tudo isso. 22 dias dá pra.
Você é louco?
Dá pra ficar.
Dá pra assistir. Será que eles assistiram aqueles vídeos lá do Largados e Pelados?
Eles ficaram largados, né? Pelado, eu não sei, porque eu não preciso
cara,
de energia pra
comer. O Discover tava ensinando a turma já. Entendi. O Discover tava ensinando como que caça, como é que prepara as coisas. Mano, imagina parar em São Paulo, cara.
Em São Paulo. Cara,
para... Porque Amapá, não sei como é que é, mas com certeza tem aquele desenvolvimento, tem o shopping, tem faculdade, tem N coisas, né, cara?
Se parar São Paulo, eu acredito que para o Brasil, cara.
Você tá querendo dizer que o Dória tá fudendo o Brasil?
Não, eu tô querendo dizer que São Paulo é o pulmão do Brasil.
Porque
o pulmão financeiro do Brasil.
Por que eu falo isso?
Ó, temos uma divisão nessa mesa de novo. Entendeu? Então, tipo assim, se São Paulo parar, o Brasil para. Porque São Paulo é o maior
é a massa capitalista que mais gera dinheiro para a população 70% do PIB, né?
70% do PIB do Brasil vem de
São Paulo. De cara.
Eu comi aqui, mano, caralho.
Eu falo as notícias, mano. Deixa eu...
Entendeu?
Na próxima podcast eu vou lá atrás de ouvir aqui, mano.
E daí, o que acontece?
Eu sou da zoeira, mano.
O Márcio aqui, ó, só sabe zoar. Não, mas falando sério, seria uma catástrofe, mano, aqui em São Paulo, para a energia. Nós não estaríamos gravando...
Imagina o Tietê, cara, já é fedido, para... Imagina se parar.
Sim. Pô, bombeamento de água, todas essas coisas, mano, ia...
Nossa, ia virar um caos, cara. Ia virar uma loucura, meu. Neguinho ficando doido. Saindo pra rua. Opa. Sem palavras pejorativas. A galera saindo pra rua, mano.
Não, você lembra lá do Rio de Janeiro? Ó, fazer. Você pensa assim, ó. Você lembra lá do Rio de Janeiro que a galera...
E as casas que tinha o negócio de segurança?
O quê?
Tipo assim, eu tenho um prédio e eu tenho meu alarme de segurança. Eu tenho câmeras instaladas.
Sim.
A bandidagem vai ficar louca.
Você lembra, não, mas você lembra disso lá no Rio de Janeiro, que a polícia fez greve? A polícia parou. Uhum. Mano, qualquer pessoa ia nas lojas lá e roubava qualquer coisa. Não era bandido, não, era a população. Espírito Santo ou Rio de Janeiro?
No Ceará também, mano.
Quando a polícia fez greve, a galera foi lá e... Mano, entrava aqui, roubava a TV aqui embora, porque não tinha polícia.
Sim.
Então a oportunidade faz o ladrão?
Não, porque o ladrão já tá armado, né? Então a população não se defende, né, filho?
Não, mas eu tô falando que a população normal foi fazer roubo.
É normal, não. Uma pessoa do bem não faria isso.
As pais, as pais de família.
Então, cara, aí a gente entra num assunto muito polêmico. Ah, é não, tipo, você tá defendendo a criminalidade desde que...
Não,
haja
não.
Necessidade,
eu
isso?
Não, eu tô falando assim, ó, que pessoas que não são consideradas ladrões, assim como eu e você, pessoas igual nós, entrava no meio de uma loja que tava tendo todo mundo roubando, entrava lá e roubava também.
Mas isso aconteceu na Índia.
Isso aconteceu na Índia e aconteceu aqui no Brasil.
Os caras subiam nos prédios pra poder atacar os moradores. Gente gritando, cara, não tinha o que fazer. Ou você abrir as portas, só que com o risco de alguém fazer algo pior com a sua vida, né?
Você tá entendendo?
Eu acho que morrer não é o pior.
Agora,
você sofrer.
É isso que nós falamos no outro podcast. Você é um entusiasta da humanidade, eu acho que já não. Eu acho que todo mundo é ruim mesmo e com qualquer oportunidade vai fazer uma merda.
Vai ficar loucão
e vai roubar uma geladeira.
É um fiozinho, assim.
É a linha tênue. Porque, tipo assim, eu não sei...
Você tem um taco de beisebol no seu carro?
Eu não, eu tenho uma arma.
Não, pera aí.
Mentira, Bolsonaro.
Pera aí. Então,
você aí, policial, que está aí fora.
É de brinquedo.
É uma arma, não.
Você tá entendendo a...
Chama o nome do martelo. Quebra-crema.
A linha tênue do negócio é essa. Enquanto o pessoal tá achando que, tipo assim, ó. Enquanto o pessoal tá achando que tá tudo bem... É, a galera, quando a polícia... Enquanto a polícia fala assim...
Mano,
vamos sair de greve? A galera vai lá e rouba. Tipo assim, um pai de família, sim, com duas filhas, uma mãe, entendeu? Agora, quem tá errado na história? Eu não vou falar assim que todo mundo que foi fazer isso aí são pessoas do mal. E deixar as de bem que não foi. Eu acho que as de bem... Ah, quem é considerado de bem não foi por falta de oportunidade.
Ô, irmão, vou falar uma ideia aqui pra você. Você não pode estar até controverso com ela. Certo?
Sim, lógico.
Mas assim, eu acho que, primeiramente, eu quero agradecer a minha criação, cara.
Sim.
Porque se eu falo isso pra você, que uma pessoa de bem, ela vai chegar no extremo, mas não vai fazer, é porque eu sei que não vai fazer, cara.
Sim.
Porque eu sinto que é possível a pessoa chegar no extremo. Porque já fizeram até vários vídeos aí e tal, e de pessoas de rua, em estado de moradores de rua, cara. Onde a pessoa fazia um teste com o cara, certo? E o cara achava um dinheiro jogado no chão e devolvia que a pessoa acabou de passar.
Sim, isso eu já vi.
Como já teve uns fela que tava na rua, de boa, de gravatinha, tudo bonitinho, achava o dinheiro no chão, pegava e levava embora. Certo, então assim, eu acho que a maldade tá em cada um, sim, concordo com você. mas está escondida.
Sim.
E a pessoa, ela é boa ou não, dependendo do jeito que ela entende e é criada.
Aí eu volto a pergunta para você agora. Quem que deu certeza que era a pessoa de bem? O de gravatinho ou o cara que tava na rua?
Você tá entendendo? Atitude, você fala.
Você tá... Não, eu tô falando de... Ô, louco, é...
Você fala estereótipo, porque... né?
É, a pessoa se autodeclara. Não, eu sou cidadão de bem, isso aqui tem. Ó, aqui eu tenho terno e gravata, tenho uma maletinha, social, não sei o que tem, blá, 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 blá.
Não, mas eu não tô dizendo 100%.
Não, lógico. Agora você coloca um político em Brasília lá, por exemplo, que foi preso por corrupção. Qual que é a primeira alegação dele? Por exemplo, o Cunha lá, como fala? O que era o presidente da Câmara?
Eduardo Cunha.
Qual que foi a alegação dele? Pô, eu sou pai de família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, não sei o que tem. Eu sou homem de bem. E o cara lá, denunciado por crime de corrupção passiva e ativa. E aí, entendeu? É isso que eu quero tirar.
E aí que ele sai fora.
É isso que eu quero tirar, é isso, ó. Nem sempre com um cara fala assim, ó, eu sou cidadão de bem, você pode abraçar ele e falar assim, vem cá, você é parceiro, entendeu? Porque é muito fácil esconder atrás de uma máscara social do que... Porque é isso que pode acontecer. Um cara que fala assim, não, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho não sei o que tem, tenho trabalho, ir lá e roubar uma televisão, entendeu? Você tá entendendo o que eu quero chegar? Eu não tô julgando que, tipo assim, ó, que todo mundo é ruim, entendeu? Eu só tô querendo que a gente pare de focar nessas pessoas que falam, eu vou na igreja, entendeu? Sim. Ou eu vou na igreja, eu votei no Bolsonaro porque ele é cidadão de bem igual eu, ele quer matar o bandido e é o cidadão de bem que prevalece na sociedade. Mas o mesmo cara que prega isso é o cara que tá traindo a esposa ali na esquina.
Mano, mas é...
É pesado, porque...
É o que eu falei.
É difícil nós colocar uma...
100% não vai atingir.
Não vai, e é isso que eu falo pra você. É, não...
A imoralidade, as transgressões e tudo mais, cara, isso cabe a cada indivíduo. O julgamento é momentâneo. Você não consegue julgar a pessoa... Você consegue julgar, sim, pelos fatos. Pelo crime, sim, é fato isso, você consegue fazer isso. Mas não quer dizer que a pessoa não possa fazer, ela tem livre-arbítrio de fazer, mas é moral ela fazer?
Sim.
É o princípio dela, então assim, tem princípios, cara. Pessoas e princípios têm muito meu respeito, cara.
Eu acho
que tem muita gente que é mau caráter.
Eu acho que eu vou matar essa conversa com uma fala de Jesus.
Pera aí, mano, deixa eu pegar aqui. Você é cheque?
É cheque. Jesus lançou a brava falando assim, ó. Nem todo aquele que ergue a mão pro céu dando glória a Deus vai pro céu.
Pronto. Volto a repetir.
Não precisa.
100% você nunca vai atingir, cara.
Então, próximo assunto aí, eu acho que...
Pra encerrar, vamos fazer o último assunto?
Vamos, que é...
Pandemia. Pandemia e vacinas.
E vacinas,
dois em um. Pandemia, eu acho que é uma coisa que todo mundo já comentou,
esgotado, né? Vamos falar sobre isso. É um assunto esgotado.
Eu ia falar um outro assunto antes aqui.
Fala aí, qual que é?
Sobre...
Tienes uma cervecita para os
Me gusta.
Sobre alguns atentados terroristas de 2020.
Não gosto.
Não gosto.
Na onde foi isso, mano? Eu nem tô ligado.
No Irã, na França.
Vamos falar sobre a vacina. É um tema mais simples.
É, não tão simples assim, né?
O Estado Islâmico reivindicou 3 ataques terroristas.
Nós vamos construir um muro de Berlim nessa mesa aqui do lado soviético e do lado capitalista ou não?
Não, mano.
Então tá.
Eu sou totalmente a favor.
Da vacina?
Não, de fechar o muro ali. Ai.
Vamos lá.
Mas quando cair vai ser da hora.
Vai ser bom.
Vamos lá. Vacina.
Vacina.
Você está... ciente de que vacina precisa ser testada?
Com certeza.
Mas não em ser humano.
Eu acredito que sim, porque nós temos que testar em animal. É outra conversa aí que já entra. Eu acho que, tipo assim, ó, quem tá disposto a ir lá
já
testar...
Você já jantou? Já?
Já almoçou hoje? Por exemplo, assim, ó, eu acho que nós temos que tirar essa... É um assunto com outro programa, quando nós chamar alguém que entende isso. Tirar a carga de bosta do ser humano... De testar as coisas nos bichos e testar, ninguém quer testar. Ô, eu pago 500 conto pra você, você quer testar o bagulho aqui?
Você come frango? Você come frango?
Como frango.
Então, você come frango. O Joe já não é... Já mandando... O... Como é que chama aqueles lances de áudio assim?
O sonoplastia.
É, o Joe já na sonoplastia. Irmão, você come frango, você come porco, carne suína, carne bovina e tal, no geral.
Eu não sei onde você vai chegar, mas...
Não, você não sabe porque eu não falei ainda.
Então vai.
Bandido. Eu ia falar da validade, é brincadeira, né? Eu ia falar da validade da carne.
Homem de bem.
Irmão, você já viu os vídeos da chacina que é?
Sim, com certeza.
Certo. E aí a gente fica preocupado com o quê? Com um animal que não vai nos alimentar, mas vai nos proteger, ao invés da gente ir lá e tomar a vacina e morrer, possivelmente, a gente está sendo salvo por aquele animal, cara. Que ele foi produzido ali justamente para poder tomar o nosso lugar, cara. E aí você vai lá e come um outro animal e nem se preocupa. O cara foi lá e cortou tudo que é jeito lá e tal. Só quero comer a asa dele. É, você não deveria pegar um frango e criar no fundo de sua casa, seu animal?
Eu acho que você tava querendo dizer...
Sou assassino!
Que eu sou hipócrita.
Hipócrites. Nada Grécia.
Não, pode...
Cara, puta parênteses.
Puta Grécia.
Pode ser que puta sim, chão. Mano. Pode ser que eu seja hipócrita mesmo. Mas eu penso em...
Você não vai comer rato, né?
Pois é.
Não deixa ele levar a injeção, mano.
Então, mas por que você não leva no lugar dele? Se você não vai comer...
Você tem filho?
É pra sua alimentação?
Você tem filhos?
Se o meu filho, ele falar assim, pai, eu tenho 25 anos, eu já saí de casa e eu quero testar a vacina, pô...
Eu dou um tapa na cara dele.
Vacinando seu bumbum, filhão.
Três tapas na cara dele.
Então, mas daí...
Animal, eu chamo ele de louco.
Mas, não, vamos voltar pro assunto da vacina? Eu já fui hipócrita aqui, já tomei um pau.
Eu ia amarrar ele, cara.
Não, mas aí você tá interferindo na escolha pessoal dele, querendo ser pai ou não.
Quê?
É. Eu acho
sangue
que...
Sangue no meu sangue.
Eu acho que não, eu não admitiria...
Não, eu teria que aconselhar, cara. Aconselhar, é tipo assim, aconselhar, pô, o que a gente tá falando da NASA?
Aconselhar,
da sim. NASA, não tá falando da NASA? Filho de alguém vai pra essa viagem tripulada.
Sim.
Filho de alguém vai lá.
E ele nunca mais vai voltar.
Possivelmente. E se voltar, vai voltar meio, né?
Meio radiado.
Arregaçado. Então, assim, o filho de alguém vai, é opção. Mas, mano, você vai tentar conversar.
Sim, é
vai um tentar conselho, negociar.
É um conselho.
Entendeu? É um conselho.
É um conselho.
Entendeu? Mas aí, fala a sua opinião sobre a vacina. Muda o foco,
vamos,
tá?
Vamos dar
esquece
foco,
as vacas lá sendo cortadas de cima a baixo lá.
Nós vamos chamar um.
Pra seu bel prazer de comer uma.
Nós vamos chamar um vegano aqui pra conversar com nós. Pra ele falar.
Pra comer um pedação de carne assim, ó.
Pra ele falar, pra ele apontar pra nós falar. Essas são hipocrisias suas. Aí é legal.
Eu só não sei porque a carne tá cara.
É. Ah, eu sei até, mas vamos
mudar não, mano. Fala a vacina, velho.
Eu sou a favor de dar vacina.
Só um parede. Ó, o Joe. Cansadão,
né? Eu tô pesquisando mais notícia aqui, velho.
Eu sou a favor da vacina e eu tomaria. Porém, entretanto, todavia.
Tomaria no passado, né?
Não, tomaria
não,
como.
Pretérito
como,
do.
É, como pretérito imperfeito, né? Porque, tipo assim, eu tô na.
Caralho.
Como eu tô no último lugar da fila pra tomar.
Você fala que tava na USP,
estudando. Não,
letras.
Eu queria. Mas eu estaria no último lugar. Se a vacina fosse aplicada hoje,
sim,
eu ia ser o último da fila. Porque eu não sou idoso, eu não sou. Não tenho problema crônico com saúde. Não sou. Eu sou grupo de risco, mas nem tanto. Pode expor assim. Eu tenho asma, essas coisas assim. Mas não se aplica ao.
Você usa bombinha, todas essas coisas?
Já usei muito. Mas eu ficaria em último da fila, então não ia chegar em mim a quantidade de vacina que tem.
Empresas de inalador, por favor, patrocina nosso
amigo. Patrocina nós aqui, ó.
Tempo seco aqui, lembra de nós?
Tempo seco.
Narizão escorrendo, coriza, é nós. Chama nós.
Só chegar.
Ah, e aí? Eu sou a favor da vacina. E por que não?
Não, mas você tomaria?
Tomaria.
Você lembra quando teve aquela questão do H1N1?
H1N1.
Todo mundo ficou doido com esse
H1N1. Sim, mas o H1N1...
Mas se eu tomar, você vai contrair a doença. Vai! Tá dentro da vacina. Uhum. É assim que funciona.
Mas assim, ó, eu acho muito foda, porque tipo assim, ó, a galera fala, não, mas as vacinas antigamente eram testadas 100 anos. Elas foram feitas assim durante décadas pra testar o funcionamento e tal. Mas antigamente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha uma impressora em 3D, por exemplo, que pode fazer lá pros caras estudar. Não tinha. Os laboratórios de hoje nem podem ser comparados com o laboratório de antigamente.
Ah, sim, sim.
Entendeu?
Eu concordo com você, mas existe padrão de qualidade.
Existe padrão de qualidade. Se a Anvisa falar assim, ó, tá aqui, ó, vacina que eu aprovei, você tomaria?
Ano que vem a gente vê. Não vou dar minha opinião agora, porque assim. Gostaria que fosse real.
Sim,
que fosse uma vacina válida que ia salvar vidas. Que as pessoas iam poder ficar tranquilas dentro de casa e saber que ia poder abraçar o próximo, que Sim. ia poder tocar um no outro. Mas como você saberia que outra pessoa tinha tomado a vacina? Vai te marcar? Vai andar com uma carteirinha?
Não, acho que quem...
A população toda vai tomar de uma vez?
Eu acho que seria obrigatório, igual aquela quando você toma de 15 anos aí no bração.
Eu acho que é obrigatório em uma empresa. Se você trabalhar numa empresa, aí tipo sim, assim, ó, se você sim, quiser trabalhar sim, aqui ainda, você sim. vai ter que tomar essa vacina. Sim. Eu tenho certeza que vai acontecer.
Sim, é obrigatório nesse quesito. Sim. Se você quiser.
Olha lá, quiser viajar, o Joe já.
Se quiser viajar,
boa, Joe.
A companhia de ônibus ou avião ou qualquer outro tipo pode pedir. O Uber, todo mundo usa Uber hoje. Você pode cadastrar lá sua carteirinha. Matricular filho na escola, vacinado. Entendeu? O John. Então, eu
não,
acho
no
que.
No próximo podcast não vai ser Diego Ribeiro e Márcio Filado. Vai ser Diego Ribeiro e Joe.
Você sabe. Voltando ao assunto aqui, ó. Você não vai ser uma obrigatoriedade assim, ó. Ah, é obrigado a tomar e o Estado vai impor, vai de casa em casa vacinar as pessoas. Não. Eu acho que, tipo assim, ó, pra você conseguir fazer as coisas habituais que você faz no dia a dia, você deve sim tomar a vacina. E as empresas que vão prestar serviço pra você podem exigir isso, porque as empresas são privadas.
Eu fui obrigado a tomar.
Não foi?
Eu fui obrigado porque falou assim, se você não tomar, a gente vai ter que te dar uma advertência, alguma
pois
coisa
é,
assim,
por
né?
exemplo, na empresa que
é, eu tomo. Claro, não pode, mas automaticamente você se sente obrigado, sim, porque, sim. ah, todo mundo tá lá na fila tomando injeção. Se eu for o diferentão, eu falo, não, eu não tomo.
Quando nós vamos prestar serviço para uma empresa aí, falando do serviço externo agora, eles pedem a sua carteirinha de vacinação para falar assim, ó, falta tomar de varíola, falta tomar de tétano, falta tomar essas vacinas. E você tem que ir lá no postinho e tomar as vacinas se você quiser trabalhar. Eu acho que deveria ser assim com a vacina do coronavírus. Sim, legalizada pela Anvisa, aprovada, legalizada não, vai... É, aprovada pela Anvisa.
Legalizada.
E... Legalizada. Amaro. Não, deveria ser...
Mas eu acho que tem que ser aprovada.
Eu não tomaria nenhuma vacina que os caras falassem assim, ah, você viu que estão vendendo vacina no Rio de Janeiro? Nas comunidades?
Mano, você vai tocar no assunto desse.
R$50 a dose.
Não, mas você viu que em São Paulo os caras vendeu mesmo?
R$50 a dose.
Isso é verdade, eu tô falando.
Eu vi, você vai numa coisinha comprar isso, meia lá, mano, os caras estão tá vendendo vacina, 50 conto.
A vacina da Sinovac, os camelô tá vendendo no Rio.
Aí você pensa, eu compro a meia, é 5 por 10 a vacina.
Você tá entendendo? Então, pra gringo é mais caro, os caras falam. Pra gringo é mais caro.
Você tem água?
Não sei o que tem, mas eles estão vendendo. E se você quiser que aplica, é mais um tanto de grana.
Eu vou sozinho.
O problema
ah, não, deixa comigo, que eu sei aplicar esse negócio.
O problema do Brasil é o brasileiro, cara.
Você tirou o ar da injeção? Não.
Tchau. Entendeu? Então, tipo assim...
Fica 400 pra enterrar.
Eu acho que nós dois concordamos com isso. Tipo assim, ó, a vacina...
Você tirou o ar da vacina? Não.
Você tá vendo?
Eu não sei aplicar.
Você tá vendo? Assim, eu acho que a vacina deve ser aplicada assim, com obrigatoriedade em questão de serviço, se você precisar de algum serviço. E se ela for aprovada. Eu acho que nós concordamos nisso. Não tem segredo.
Claro.
Acabou. População ótima. Feliz.
Nossa,
todo mundo aí podemos fazer as coisas.
Eu quero que seja aprovado.
Eu não quero saber se é a vacina do Dória, do Bolsonaro, da China.
Ah, não, do Dória eu não quero.
Da Mongólia. Eu não quero saber qual vacina.
Da Mongólia eu quero.
Da Mongólia eu quero a vacina lá de já.
Oh, essa eu quero.
Entendeu? E eu acho que é isso. A vacina de já. A
fórmula Weed? Cara, mas o importante é entender assim. É pro bem de todos.
É pro bem de todos.
Todo mundo sabe que existe esse vírus. Às vezes é muito agravante para alguns, por causa de doenças crônicas, principalmente pneumológico, como você tem esses probleminhas.
Meu Deus!
Entendeu? Ainda mais que tá enraizado em você. Agora, assim, para outros não faz nada. Entendeu? Então, assim, como você vai saber distinguir quem que é o assintomático? Porque, imagina, o cara assintomático, ele já teve a bendita do corona, então... Toma uma outra dose, aí pau.